Alô, amigas, alô, amigos da Argentina ao Mundo, a emissora internacional da República Argentina, transmitindo de Buenos Aires, no streaming, no síncrono, ao vivo, de segundas a sextas-feiras, de 8 a 9, horário de Buenos Aires, 11 a 12 UTC. Um encontro que vocês também poderão acompanhar pela onda curta. No streaming em www.rai.com.ar, na onda curta, sintonizando a WRMI, que nos retransmite a cada dia em diferentes frequências, dias e horários. Relatórios de recepção são sempre confirmados com um QSL eletrônico e, para tanto, os informes devem ser enviados para qslrai@gmail.com. Para nos acompanharem aqui no streaming, como disse, www.rai.com.ar, onde também poderão acessar toda a programação, não apenas em português, desta emissora internacional. O programa de hoje traz as últimas informações da Argentina e da região, como é costume, mas também estaremos falando em rádio, em escutas, em dxismo, na seção dx.com.ar, que prepara o nosso colega Arnaldo Schlein. Temos também o Novo Som Argentino, sessão onde conhecemos novidades da cena musical do país, em particular no que diz respeito ao pop, ao rock e à música eletrônica. E hoje, em matéria musical, ainda teremos tango. Sim, um comentário especial sobre um tango em particular, um tango intitulado Nada, cujo autor desapareceu depois de estar envolvido em um assassinato aqui em Buenos Aires. Mas chega de tanta introdução e hoje como acompanhamento na operação técnica do colega Walter Danesi, passemos para as informações. O governo da Argentina cria comitê de crise sobre a situação no Oriente Médio. Após o retorno antecipado da viagem internacional, o presidente Javier Milei convocou um comitê de crise na Casa Rosada. A reunião contou com a presença de funcionários do Gabinete Nacional e também do embaixador israelense na Argentina, Eyal Sela. Eles analisaram o impacto do confronto e o presidente ratificou o seu alinhamento com Israel. Enquanto isso, a nação e a cidade de Buenos Aires decidiram reforçar a segurança em pontos estratégicos. Enquanto isso, Israel suspendeu todas as restrições internas após o ataque iraniano e está avaliando uma resposta.
Argentina ratificó su alineamiento con Israel, fue después de la reunión del Comité de Crisis y de Gabinete encabezada por el presidente Javier Milei, que debió anticipar su regreso de su gira europea. De la reunión del Comité de Crisis participó el embajador de Israel en la Argentina, Eyal Sela, Comité de Crisis que estuvo precedido por la reunión con ministros del Gabinete. Tanto en Nación y en Ciudad de Buenos Aires se reforzó la seguridad en puntos estratégicos como en la AMIA, la Embajada de Israel, en escuelas y templos judíos. Al finalizar la reunión, el vocero Manuel Adorni hizo estas declaraciones.
El presidente de la Nación, Javier Milei, ha decidido regresar antes de lo previsto de su viaje por Estados Unidos y Dinamarca a la República Argentina en virtud de los ataques iniciados por la República Islámica de Irán sobre el Estado de Israel. Argentina respalda enfáticamente al Estado de Israel en defensa de su soberanía.
Israel evalúa la respuesta al ataque de Irán, aunque en las últimas horas levantó las restricciones internas dentro de su país. El bombardeo con drones y misiles duró cerca de 2 horas el día sábado. Tras interceptar el 99% de los lanzamientos, el mando de frente interno de las Fuerzas Armadas israelí decidió retomar actividades laborales, educativas y sociales como una manera de volver a permitir las reuniones también de más de 1,000 personas. En tanto, el ejército aseguró que está en alerta ante posibles posibles nuevas agresiones y que el rescate de los 133 secuestrados sigue siendo prioridad. Un funcionario iraní aclaró que el caso puede considerarse cerrado. El Papa Francisco llamó a detener el espiral de violencia.
O embaixador israelense na Argentina, Eyal Sela, agradeceu ontem, segunda-feira, do modo a seguir o apoio do governo de Javier Milei ao seu país.
Si vine aqui para expressar, em primeiro lugar, o agradecimento do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e do presidente Yitzhak Herzog, ao presidente Javier Milei, por sua clara, rotunda condena a Irã e ao estar no lado correto de la historia y de los hechos. Además, vine para dar información diplomática sobre el ataque que Irán tuvo ayer contra Israel, un ataque que fue combinación de drones y de misiles, que 99 de ellos fueron interceptados. Irán intentó por primera vez atacar Israel directamente de su territorio. Está este país, la República Islámica de Irán, está atacando a Israel por muchos años vía sus proxies, vía organizaciones terroristas como que son Hezbollah, los Houthis en Yemen, el Hamas o cualquiera milicias que están en Siria y en Irak. Pero lo que fue ayer fue un intento de llevar más de 60 toneladas de explosivos hacia el centro de Israel, y este es un tema que la comunidad internacional conjunta está condenándolo. Y nuevamente venía para agradecerle a Argentina por su clara posición y a su presidente, el señor Javier Milei.
Chanceler argentina Adriana Mondino reativa a relação com o Brasil. Adriana Mondino reativou os laços com o Brasil. A ministra das Relações Exteriores foi recebida na sua primeira viagem oficial ao país vizinho pelo seu homólogo Mauro Vieira. Eles discutiram energia, integração de fronteiras e a hidrovia Paraguai-Paraná. A ministra argentina disse que a relação bilateral é uma política de Estado.
A Argentina jamais vai interferir nos assuntos internos do Brasil. A afirmação foi feita por Diana Mondino, chanceler do governo de Javier Milei. Diana se encontrou nesta segunda-feira com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira.
Os temas internos e judiciais de cada país...
As questões internas e judiciais de cada país são específicas de cada país. E o governo argentino nunca intervirá nos processos democráticos ou nos processos judiciais de cada país. Confiamos na justiça de cada país. Defendemos a liberdade de expressão em todos os sentidos.
Todos os sentidos.
A diplomata respondeu dessa forma a uma pergunta sobre o encontro da última sexta-feira entre o presidente da Argentina, Javier Milei, e o empresário Elon Musk nos Estados Unidos. Milei se ofereceu para ser um aliado de Musk em sua batalha legal no Brasil, segundo uma porta-voz. Vieira não se pronunciou em relação a esse tema.
A visita da chanceler Diana Mondino mostra que, como sócios estratégicos, nossos governos estão comprometidos em manter diálogo e coordenação franca sobre todo e qualquer tema.
Musk é investigado no Brasil por um pleito vinculado à sua plataforma X, antigo Twitter, depois que acusou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de censurar as redes sociais, chamando-o de ditador. O empresário também prometeu desobedecer às sentenças que bloqueiam os usuários que divulgam publicações que supostamente espalham desinformação.
O governo brasileiro reduz a meta fiscal para 2025 e abre o espaço para honrar compromissos sociais. Proposta para a lei de distribuição orçamentária inclui salário mínimo de R$ 1.500 e deixa de lado o superávit primário de 0,5% do PIB no ano que vem.
O governo do presidente Lula vai reduzir a meta para as contas federais em 2025 e, com isso, deve ganhar espaço para honrar os compromissos sociais assumidos durante a eleição de 2022. No ano que vem, em vez de perseguir um superávit equivalente a 0,5% do produto interno bruto, ou seja, gastar menos do que arrecada, o executivo vai perseguir um déficit zero, ou seja, igualar gastos e despesas. A nova meta foi incluída no PLDO, o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, revelado nesta segunda-feira. Antes, a promessa feita pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, era de que o orçamento de 25 teria meta de superávit. De acordo com as regras do novo arcabouço fiscal, o governo precisa incluir no orçamento uma meta fiscal para o ano. E essa meta precisa ser perseguida. Caso não seja alcançada, a gestão pode ser obrigada a cortar gastos e congelar salários de servidores. Em 2024, o orçamento prevê déficit zero, meta que economistas consideram que dificilmente será cumprida. Por conta desse compromisso, o executivo tem tido dificuldade de reajustar o salário de servidores públicos, por exemplo. Parte deles, aliás, está em greve por exigir um reajuste ainda este ano. Já levando em consideração a mudança de meta fiscal, o governo estima que o gasto com servidores pode subir de 374 bilhões de reais em 2024 para 414 bilhões em 2025. O economista André Roncalha, professor da Universidade Federal de São Paulo, apoia uma meta menos rígida para as contas federais.
O governo fez um ajuste da meta fiscal para algo que seja mais factível. É algo que eu venho defendendo desde o ano passado, que é importante ter algum realismo, né, na definição da meta. Para 2024, o governo, na equipe econômica, fez uma aposta ousada para justamente poder, entre aspas, motivar o Congresso a fazer as aprovações das medidas de recomposição da base tributária. Então, eu acho que o governo faz um ajuste realista da meta, para justamente poder equilibrar os diferentes interesses que estão em jogo, particularmente os interesses de recomposição do gasto público e dos investimentos públicos.
Na mesma linha, Pedro Faria, também economista, vê com bons olhos a nova meta.
Eu acho, primeiro, muito bem-vindo e um acerto do governo em reconhecer um erro anterior, né, de ter colocado uma meta fora da realidade. A população brasileira quer serviços universais, quer... né, saúde, educação, gratuitos, etc. E isso tem que ser financiado. E propor um modelo de resultado, né, uma curva de resultado primário incompatível com isso, é errado. E um governo, né, que foi eleito com a proposta de honrar esse contrato social tem que propor e enfrentar a dificuldade de colocar um orçamento para isso, né?
Outro que concorda com a mudança é Maurício Vaz, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Na avaliação dele, um superávit em 2025 só seria viável caso todas as medidas para recomposição do caixa do governo via aumento da arrecadação fossem aprovadas pelo Congresso, algo que não parece possível. Por isso, o economista vê a medida como positiva. O projeto orçamentário também prevê que o salário mínimo suba de R$ 1.412 para R$ 1.502. Caso seja confirmado, o aumento será de 6,37%. Para Maurício Vaz, a recriação da política de valorização do mínimo foi uma promessa de campanha do presidente Lula e é válida mesmo no cenário em que o governo trabalha para ficar dentro da meta fiscal.
O gasto com o salário mínimo é algo muito importante para a dinâmica econômica. O salário mínimo, tanto dos aposentados, né, mas como também quem recebe na ativa, o salário mínimo, ele gera um aumento na demanda importante. Isso se reflete tanto no setor de meios de consumo, no comércio, né, como também no setor de serviços. Então, esse aumento do salário mínimo reflete no crescimento econômico e, por consequência também, a própria elevação da arrecadação no ano seguinte, minimizando o efeito do aumento dos gastos com o salário mínimo.
O projeto de lei de diretrizes orçamentárias ainda prevê que a inflação em 2025 feche em 3,1% e que a Selic acumulada, que é a taxa básica de juros do país, fique em 8,05% no ano. Hoje, a taxa está em 10,75% ao ano. Já para o crescimento do PIB, a previsão é de 2,80%. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski, em Curitiba, no Paraná. Locução, Douglas Matos.
E ainda no Brasil, professores e servidores de universidades federais entram em greve. Professores universitários iniciaram greve ontem, segunda-feira. A pauta central do movimento é o reajuste salarial da categoria e a reestruturação da carreira, reivindicações que unem a ação paridista de professores universitários e outras categorias de servidores federais em nível nacional. Não há previsão para o fim da paralisação.
Professores e servidores públicos entram em greve nacional nas universidades federais, institutos federais e centros federais de educação tecnológica a partir desta segunda-feira. Nesse primeiro dia de greve, está marcada uma audiência pública para debater as mobilizações e paralisações nas universidades e institutos federais na Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados em Brasília. Em nota, o Ministério da Educação diz que busca alternativas de valorização dos servidores da educação, sempre atento ao diálogo franco e respeitoso com as categorias, e que vem participando da Mesa Nacional de Negociação e das mesas específicas de técnicos e docentes, além da setorial, que trata de condições de trabalho. O objetivo é estabelecer um fórum permanente de interlocução voltado aos servidores públicos do Ministério, onde são debatidas e encaminhadas as reivindicações coletivas de caráter específico, sem impacto orçamentário. Entre as demandas das instituições estão a melhoria das condições de trabalho, alteração no registro de ponto eletrônico e revogação de portaria que trata da regulamentação das atividades docentes da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Serão realizadas reuniões entre secretarias do MEC e as respectivas entidades. O primeiro encontro será em 6 de maio. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
Estoques de alimentos das Nações Unidas no Haiti podem acabar até o fim de abril. O Programa Mundial de Alimentos dispõe de comida suficiente para alimentar 175 mil pessoas durante um mês. O fechamento do principal porto e aeroporto do país por violência de gangues interrompeu o fluxo de suprimentos.
Em meio à violência contínua no Haiti, o Programa Mundial de Alimentos, PMA, expandiu a assistência alimentar, alcançando mais de 500 mil de pessoas desde o início da atual crise, em março deste ano. O PMA distribuiu alimentos a comunidades vulneráveis, incluindo refeições quentes para pessoas que vivem em abrigos temporários na capital, Porto Príncipe, afetadas pelo conflito, desembolsos em dinheiro e refeições escolares. Na quinta-feira, a agência entregou 19 mil refeições quentes para pessoas deslocadas na capital. Em outras províncias, 200 mil crianças receberam merenda escolar. Apesar dos esforços para priorizar as compras de alimentos de produtores locais, o PMA teme que seus estoques de alimentos corram o risco de esgotar até o final de abril. A agência só tem comida suficiente no país para alimentar 175 mil pessoas durante um mês. O fechamento do principal porto e aeroporto do Haiti, em Porto Príncipe, há cerca de um mês, interrompeu o fluxo de suprimentos para a nação caribenha. O diretor nacional do PMA no Haiti, Jean-Martin Bauer, afirmou que está sendo feito todo o possível para alcançar as pessoas mais vulneráveis, mas no ritmo atual, os estoques de alimentos vão acabar até o final de abril. Ele afirmou que é preciso que o porto da capital reabra imediatamente para trazer novos suprimentos. O especialista ressaltou ainda a importância do acesso desimpedido ao transporte de alimentos em todo o país para garantir a continuidade dos programas de assistência. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
Voltamos à Argentina, onde tem quase 200 mortos por causa de dengue. A informação é do último relatório do Ministério da Saúde. De acordo com a mesma fonte, o número de casos confirmados já ultrapassa 269 mil. A área mais afetada continua sendo o centro do país, onde se concentram quase 60% dos casos. Nos últimos dias, houve uma ligeira diminuição na curva de infecção, assim como as temperaturas caíram na região do Rio da Prata. De qualquer forma, o Ministério da Saúde pediu vigilância diante de um possível retorno do calor que favorece a proliferação do mosquito transmissor do vírus.
Y hablamos del dengue y la situación que se está viviendo en nuestro país, porque el descenso de la temperatura y ya la entrada de temperaturas más frías que tienen que ver con el otoño empiezan a favorecer todo lo que tiene que ver con la curva de contagios. Por supuesto, los casos empiezan a bajar y lo compartimos aquí en La Placa, porque hasta el momento 269 mil son los casos que tenemos de dengue en Argentina y 197 son los muertos. Pero decíamos esto de la baja baja en el clima va a favorecer a que la situación pueda mejorar un poco más y posiblemente llegando a mayo, a junio ya, bueno, notemos la baja en los contagios y dejemos de sufrir este brote. Pero para contarte más, hablamos con el infectólogo Eduardo López y esto nos decía.
De acuerdo al Boletín Epidemiológico Nacional, hay un leve descenso en los casos. Uno de los puntos más importantes es el rol que juega el clima en la baja.
Yo diría que parecería que hubiera una tendencia, por lo menos están por ahora amesetados y hay una tendencia a menor consultas hoy por hoy. Entonces da la sensación de que por lo menos ha parado el pico hacia arriba. No olvidemos que hace un par de semanas tuvimos más de 55.000 casos de dengue como denuncia a nivel nacional. Quiere decir que si tenemos menos de eso, por ahí esa semana, que fue hace dos semanas, tuvimos el pico, y el dengue habitualmente cuando llega al pico hace una meseta hacia abajo y luego un descenso.
El doctor Eduardo López aconseja ante la leve baja no abandonar los cuidados.
Hay que avisar a la gente, pues se tienen que cuidarse, que el dengue no cae como ve invertida, no cae rápidamente, sino es una caída más lenta y termina habitualmente, si no hay cambios de temperatura importantes, a mediados de mayo, fin de mayo, como ocurrió el año pasado o el 2020, ¿no?
Y encerramos con música y el argentino Bizarrap, que brilla con Shakira en el Festival Coachella 2024. Él fue el único artista argentino en el prestigiado Festival Californiano. La artista colombiana estaba lá como una sorpresa.
Este fin de semana se estuvo realizando la 23ª edición de uno de los festivales de música más importantes del mundo, el Festival de Coachella en el desierto de Indio, en San Francisco. Bueno, allí estuvo presentándose Bizarrap, sí, con sus 25 años, este gran productor argentino que sigue marcando hitos en su carrera, en este caso con un set de una hora. Si bien fue el único argentino en esta edición, es el primer argentino que se presenta como una de las figuras principales del festival. Y como la están viendo a Shakira, fue su invitada sorpresa, sí. Después de arrancar su show, dijo, bueno, ustedes me preguntaban si iba a tener invitados, mira quién les traje. Y así entraba Shakira, con quien hicieron la Bizarrap Session número 53, la primera sesión que hicieron con Shakira, en la cual se hicieron muy amigos, y La Fuerte, que es el nuevo tema que hicieron los dos. Y además Shakira aprovechó para anunciar que después de varios años va a volver a realizar un tour por diferentes escenarios del mundo. Así que completito, una hora de show. El fin de semana que viene repite, por el Festival de Coachella se realiza en dos fines de semana con la misma programación.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina, mien xiang shi jie.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, sekai ni mukete, Argentin.
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
E fazemos hoje uma parada em um tango chamado Nada, cujo autor matou o cunhado no funeral da irmã. Vários tangueiros famosos e o próprio general Perón o ajudaram a fugir. Trata-se de uma das grandes canções de tango, escrita por um letrista que se envolveu em um episódio doloroso e confuso que o forçou a deixar o país para sempre. Pouco se sabe sobre ele, mas um testemunho importante ajudou a reconstruir parte da sua história. A maneira de fazer com que uma música se torne um gesto artístico perfeito é fazer com que a música e a letra criem a sua própria dança. Nada é uma música que completará 8 décadas este ano. A letra foi escrita por Horácio Sanguinetti, com música de José Dames. O tango confirma sua beleza no grande número de versões gravadas por grandes cantores, como Julio Sosa, Mercedes Sosa, María Graña y Polaco Goyeneche, entre muchísimos otros. A primeira estrofe apresenta um homem arrependido que retorna em busca do seu antigo amor para reconquistá-lo. Mas tantos anos se passaram que ele não consegue encontrar esse antigo amor. Mas tantos anos se passaram que ele não tem sequer um rastro da vida do seu antigo amante. Porque talvez o que esse homem esteja procurando não seja um reencontro com a pessoa que amava, mas com um momento da sua vida. É disso que se trata o tango, não em seu modo musical, como uma linguagem expressiva, mas como um vetor idiosincrático. Tudo o que ele diz é trágico, ou seja, é tango. Fatalidade total. Na história do seu autor, Horácio Basterra, ou Horácio Sanguinetti, que era o seu cognome, ele usava esse cognome só para escrever os seus tangos, há também uma lenda que tem a ver com a sua partida. Desde então, não se ouviu mais falar dele, até a sua morte. E nesse caso, o motivo é um evento trágico, novamente, um assassinato. Por muitas décadas, foi um segredo aberto que no funeral da sua irmã, Basterra, isto é, Sanguinetti, tinha matado um homem e depois fugido para o seu país de nascimento, o Uruguai. A maior coincidência que pode ser encontrada em diferentes biografias desse poeta é a falta de informações sobre a sua vida. Pouco se sabe sobre Horácio Sanguinetti. Há alguns dados formais que têm a ver com seu nascimento e com aqueles anos em que ele começou a fazer parte do cenário do tango, graças ao fato de ter composto várias músicas em coautoria com músicos de destaque. Basterra, Sanguinetti, nasceu em Montevideo em 14 de março de 1914. As primeiras informações sobre a sua estada em Buenos Aires aparecem somente em 1939, quando Ignacio Corsini, um destacado intérprete de tango, gravou a sua canção Morocha Triste, com música de Enrique Maciel. A década de 40 foi a mais prolífica de Basterra como letrista. Ele escreveu Barro, com Pugliese, e Nada, com Dames, que naquela época era um compositor em ascensão que musicava grandes poemas de Homero Manzi ou José Maria Contursi. O tango Nada foi estreado em 1944 pela orquestra de Miguel Caló e com a voz de Raul Iriarte, e hoje tem mais de 300 versões, como as interpretadas pelas grandes vozes do tango dos anos 40, 50 e 60. E outras a música popular, como Juan Carlos Baglietto, e em uma gravação recente até para um especial de televisão, Delito Vitale, com a jovem Natalie Pérez. Tudo estava indo bem na vida de Horácio Basterra, o nosso poeta, até 1950, quando a sua irmã morreu de tuberculose. Durante o seu velório, a história que ele mesmo contou a muitos amigos, para ajudá-lo a sair desse episódio confuso, girava em torno de uma discussão que o próprio poeta teve com seu cunhado. Durante o funeral, ele repreendeu o viúvo por ter torturado a sua irmã enquanto ela estava viva. O homem, que era militar, supostamente fez o gesto de pegar a sua arma e apontá-la para ele, mas o poeta, Basterra, o agrediu. Pegou a que estava carregando e o matou. A jornada de Basterra começou na funerária e terminou no Uruguai. Ele primeiro procurou ajuda na casa de Osvaldo Pugliese, outro músico conhecido da época, vinculado ao tango, e depois terminou no cabaré Chantecler, onde os também famosos Cátulo Castillo, Homero Manzi e Juan D'Arienzo teriam decidido ajudá-lo a deixar o país. A ajuda teria consistido em um pedido para o então presidente Juan Domingo Perón, para que a busca policial começasse em 24 horas, tempo suficiente para que Basterra cruzasse a fronteira com o Uruguai. Não chegaram mais notícias do Uruguai a Buenos Aires sobre os últimos anos da vida de Basterra, ou Sanguinetti, como preferir. Apenas que o poeta morreu aos 43 anos de idade, em 19 de dezembro de 1957. Na sequência, escutamos o tango na sua versão completa, interpretado por Julia Senko. De fundo, estivemos escutando uma versão instrumental registrada pelo pianista de jazz Adrián Yáñez.
He llegado hasta tu casa. Yo no sé cómo he podido. Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás. Si me han dicho que te has ido. Cuánta nieve hay en mi alma. Qué tristeza hay en tu puerta. Al llegar hasta el umbral, un candado de dolor me detiene el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz, nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún. ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentida a buscar tu amor. En la cruz de tu candado, por tu pena yo he rezado y ha rodado en tu portón una lágrima hecha flor de mi pobre corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz, nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún. ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentida a buscar tu amor.
Atualidade DX, o programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do DXismo.
E sejam bem-vindos ao dx.com.ar, um programa da Rádio Argentina ao Mundo com notícias do mundo dxista que prepara o nosso colega especialista Arnaldo Slain. E começamos o nosso habitual passeio com sugestões de escuta com Um lembrete de pegar papel e lápis para anotar os detalhes das estações de rádio que podem tentar captar nos próximos dias. E antes das notícias, lembramos também que as frequências que mencionamos aqui são sempre em kilohertz e os horários são sempre UTC, isto é, se referem ao tempo universal coordenado. A primeira informação vem da Dinamarca, com duas estações ativas na onda curta, a World Music Radio de Bramming, que foi escutada no 5930, sobre as 7 horas 13 minutos em inglês, transmitindo esta informação da Espanha, o digitista local Manuel Mendes. Este colega ibérico também informou acerca da mesma World Music Radio, mas nesse caso saindo ao ar do transmissor localizado na localidade de Randers, na frequência de 15.700, entre 8 horas 31 e 8 horas 49 minutos e sempre em inglês. Emitindo da mesma Dinamarca, foi captada pelo deixista Mendes, da Espanha, na frequência de 5.970, uma outra emissora de reduzida potência, denominada Rádio 208, transmitindo de Vidovre, muito cedo, ao redor das 7 horas 28 minutos até 7 horas 39. As transmissões da Rádio 208 saem ao ar também em inglês. E continuamos pelo centro da Europa, mais exatamente na Áustria, já que na frequência de 6.155, faixa de 49 metros, foi escutada a abertura das transmissões da estação da Österreicher Rundfunk, denominada comumente como 01, biotransmissor localizado em Mosbrum, e transmitindo em alemão, iniciando depois o sinal de intervalo e da identificação o seu Morgenjournal. Deixamos a Europa e vamos agora para a Índia, de onde a ex-ou Indian Radio, agora denominada Akashvani External Service, está utilizando a nova frequência de 11.805, que está substituindo a antiga de 11.560. Essas transmissões, na frequência de 11.805, vão ao ar de Nova Delhi, mais exatamente do denominado Kingsway Broadcast, conforme o seguinte esquema: de 3 a 4h30 em Baluchi, de 4h30 até 6 horas em Pashto e de 9 a 10h30 horas em Nepalês. Ainda em tibetano, sai ao ar de 10h45 até 12h15 minutos. Como sempre falamos, existe uma tentadora possibilidade de escutar e verificar rádio países através de emissoras que utilizam facilidades de centros retransmissores. Assim, é possível tentar sintonizar a Tajiquistão, que sai na frequência de 9.800 kHz, emitindo o sinal da emissora religiosa Adventist World Radio. A estação transmite do centro retransmissor de onda curta localizado em Yangiyul, cerca de Dushanbe, capital do Tajiquistão, e foi escutada em idioma mandarim às 1 hora 47 minutos UTC. E as recomendações nos levam agora para os Estados Unidos, com dados de duas emissoras de onda curta: a WBCQ, que transmite de Maine e foi escutada ao redor da 1 hora 40 minutos UTC na muito estranha frequência fora de faixa de 5.130, em paralelo aos 7.490 e aos 9.625. Por sua vez, a WMLK foi reportada com a sua programação religiosa ao redor das 17 horas 40 minutos, na frequência de 9.275 e na faixa de 31 metros. Música. informação nos leva agora para a República Popular Chinesa, já que na frequência dos 9.820 foi captada a emissora regional Beibo Bei Radio, via o centro de transmissões de Nanning. A Beibo Bei Radio foi escutada ao redor das 12h40 em paralelo com a sua frequência de 5.050 kHz. Já do Sri Lanka, a SLBC, sigla da Sri Lanka Broadcasting Corporation, emite a diário para o sudoeste da Ásia em Bengali, de 0h30 a 1 horas pelos 11.905, de 2 a 2h30 horas em Hindi pela mesma frequência e de 16h30 a 18h30 pelos 11.750 em Sinala, com uma potência de 125 kW. Os relatórios de recepção corretos, onde podem anexar um arquivo curtinho de áudio, são confirmados com QSL eletrônico no seguinte correio eletrônico: victor.gonitillek@gmail.com. Também podem conferir no próprio site da SLBC. E passamos agora para o continente europeu mais uma vez para compartilhar informação relativa a várias estações comerciais de onda curta que operam a diário com baixa potência. Por exemplo, nos 3.975, a shortwave radio Vincent opera da Alemanha diretamente de 16 a 23 horas UTC. Também da Alemanha, mas a frequência de 3.985 kHz, podem ser escutadas as transmissões diárias da Short Web Service, que saem ao ar do sítio transmissor localizado em Kolkrekel, de 17 horas a 20 horas UTC. A rádio Os Viola é uma pequena estação comercial de onda curta que transmite aos sábados e domingos de Heilerot, na Dinamarca, de 12 a 14 horas, pela frequência de 6.055 kHz. E vamos agora para a Índia, já que a emissora internacional de onda curta, Akashvani, incorporou a nova frequência de 7.215 para o serviço que emite via o local de Bangalore, às 0 horas 58 minutos, em idioma Sindhi. Os Indis, ou o povo Sindhi, são um grupo etnolinguístico indo-ário que fala a língua Sindhi e que é originário da província de Sindh, no Paquistão. Depois da partição da Índia, em 1947, a maioria dos hindus e Sindhi emigraram para este recém-formado domínio da Índia e para algumas outras partes do mundo. Atualmente, os Sindhis étnicos se encontram predominantemente no Paquistão, enquanto uma minoria reside ainda na Índia. E ficamos ainda no continente asiático com uma muito interessante notícia, porque novamente foi escutada na frequência de 3.325, faixa de 90 metros, o serviço da Voice of Indonesia, também conhecida como Channel One, emitindo de Palangkaraya ao redor das 13 horas 5 minutos. E concluímos também na Ásia com uma emissora clandestina, como é a conhecida popularmente como Geocase, que incorporou este novo esquema de horários e frequências para os programas em japonês destinados para a Coreia do Norte, de 13 a 14 horas pelos 7.250 e 7.280, antes era 5.930 e 7.335, respectivamente. De 14 horas 5 minutos a 14 horas 35, pelos 6.070 e pelos 7.325 kHz. De 16 a 17 horas, transmite pelos 6.095 e pelos 6.180. E por último, de 17 horas 5 minutos até 18 horas 5 minutos, transmite a emissora clandestina Geocase pelos 6.020 e pelos 7.320 kHz. E chegamos assim ao fim deste dx.com.ar, o programa que prepara o nosso especialista Arnaldo Slane para a RAI Argentina ao Mundo.
Atualidade DX, uma produção da RAI Argentina ao Mundo, editada por Arnaldo Slane.
RAI Argentina ao Mundo.
RAI Argentina, Mission Shizie.
RAI Argentina vers le monde.
RAI Argentina to the world.
RAI Sekai ni mukete Argentina.
RAI Argentina ao mundo.
RAI Argentina al mundo.
RAI Argentinian in die Welt.
RAI Argentina al mundo.
Estamos agora dentro da sessão Novo Som Argentino, uma sessão que produz Hernán Espejo com o sinal da FM Nacional Rock, especialmente para a Argentina ao Mundo. E começamos hoje com um músico chamado Dante Ovinha. Enquanto prepara o lançamento do seu primeiro álbum, chamado El Bondi, o solista Dante Ovinha lançou um segundo single. Se trata de uma outra amostra do talento deste sensível cantor e compositor. Pop e rock fino, com influências que vão do rock nacional até o som leve do pop escandinavo. Um futuro muito promissor que conferimos a seguir numa música intitulada El Juego.
Vuelvo del bar pensando en su voz de cristal. Ayuda a mi paz. Ella salió buscando un poco de valor. Respira hondo y dice: no quiero más esta tonta seducción. Me mira y le pido por favor que siga de largo. Oh, me diga claro que no sabes lo que siento en mi piel. Recuerdo como si fuese ayer que me iluminaste, con fuego jugaste. Quiere salir de ahí, se cansó de ver todo tan gris. Por eso es que mira y dice: es así, ya quiere salir de ahí, se cansó de ver todo tan gris. Por eso es que mira y dice: no quiero más esta tonta seducción.
Continuamos agora dentro deste novo som argentino com Antuanto. Antu Labanca é o nome de uma compositora argentina de música eletrônica atualmente sediada em Berlim, na Alemanha. Trabalhando dentro da estética queer, ela estreou em 2016 com um álbum intitulado Une, sucedido por Transformeira em 2019 e mais um, Zrenchi, em 2020. Música Tonta, que vamos escutar a seguir, faz parte do seu novo EP, uma canção épica que inclui um solo de guitarra blues muito bom.
Sigo preguntándome qué es lo que pasó. No hay respuestas para nada en la televisión. No hay respuestas en los diarios ni en internet. Para este problema no hay nada que hacer.
Encerramos a sessão hoje com uma música intitulada Una Vez Más, Mais Uma Vez, que é o nome do novo single da banda melódica Reggae, da cidade de Mar del Plata, intitulada Rondamón. A banda estreou como um álbum intitulado Espíritos Chocarreros em 2006. Una Vez Más é uma bela canção com todos os elementos típicos do gênero. Uma menção especial para um convidado especial, o chileno Quique Neira, cantor da banda Gondwana, que participa desta gravação que escutamos a seguir. Então, a música, Una Vez Más, pela banda Rondamón.
Ya me diste guerra y ahora quiero un poco más de paz. Ya me diste el cielo y ahora busco libertad. Ya estuve en las sombras y ahora quiero ver el sol salir. Ya estuve perdido y ahora sé a dónde ir. Miramos para atrás y perdimos la confianza. Y el cielo vuelve a abrir. Miramos hacia el frente y todavía sé que hay mucho, 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 que hay mucho, mucho más. Lo dejaría todo por mirar el cielo una vez más con vos. Lo dejaría todo por estar al fin juntos. Lo dejaría todo por mirar el cielo una vez más con vos. Y una vez y otra vez y otra vez. Que podemos crearlo, o por lo menos intentarlo. Todo lo que va a venir, dejarse llevar también. Juntos deja verse bien, muy, muy bien. Miramos para atrás, perdimos la confianza. Y el cielo vuelve a abrir. Miramos hacia el frente. Todavía sé que hay mucho, mucho más. Lo dejaría todo por mirar el cielo una vez más con vos. Lo dejaría todo por juntos. Lo dejaría todo por mirar el cielo una vez más contigo. Dejaría todo por estar así juntos. Y una vez y otra vez y otra vez.
Una y otra vez.
Una y otra vez.
Una vez y otra vez.
RAI, Argentine vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina au mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al mundo.
E encerramos já esse encontro em português pela emissora internacional da República Argentina, a Rádio Argentina ao Mundo, transmitindo ao vivo no síncrono em www.rai.com.ar. Lembrem também que estamos na onda curta, a gentileza da WRMI, em português, às terças, quartas e sextas-feiras. Aqui estivemos Julieta Galvão na locução e Walter Danesi na operação técnica. Muito obrigada, um muito bom dia e que seja até amanhã.